Câmara é notícia.
Hoje é sexta-feira, 21 de fevereiro de 2025, e começa agora o Jornal Câmara é Notícia, e estes são os destaques de hoje. Câmara aprova ajuda mútua entre Brasil e Argentina em caso de desastres naturais nas fronteiras. Líderes definem pauta para a semana antes do carnaval e devem votar projetos para facilitar a exportação de pequenas empresas. O presidente da Câmara diz que será mais rígido com casos de desrespeito entre os parlamentares. Câmara aprova projeto que aumenta para 27 os integrantes da cúpula do Conselho Federal de Enfermagem. Câmara aprova 5 acordos internacionais, entre os quais o que permite ajuda mútua entre Brasil e Argentina em caso de desastres naturais das fronteiras. O repórter Antônio Vital acompanhou as votações.
A Câmara dos Deputados aprovou os textos de 5 acordos internacionais assinados pelo Brasil com 3 países e organismos internacionais em diversas áreas, como assistência jurídica, combate a desastres naturais e até medicina em situação de guerra. Um dos acordos assinado com a Argentina permite que equipes dos dois países atuem em regiões de fronteira em casos de calamidade pública causada por eventos climáticos. Esse acordo, assinado em Brasília em 2017, trata da prestação de serviços de assistência de emergência e cooperação em defesa civil. Ele define como e em que condições equipes dos dois países poderão atuar em situações de desastre, com previsão inclusive de cruzar as fronteiras em caso de necessidade para ajudar as populações atingidas. O texto de cooperação em defesa civil define as localidades onde isso poderá ser feito. Por falar em Argentina, o plenário também aprovou o texto do Conselho do Mercosul que cria o orçamento do bloco econômico. Esse orçamento unifica os orçamentos de 3 órgãos da estrutura atual, entre eles a Secretaria do Bloco, e exclui outros, como o Parlamento do Mercosul. De acordo com o relator da proposta na Comissão de Relações Exteriores da Câmara, deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, a medida racionaliza o uso dos recursos provenientes de contribuições dos países membros e aumenta a eficiência e transparência do Mercosul.
A unificação trará ganhos de eficiência e transparência, permitindo a consolidação de excedentes de créditos orçamentários dos diversos órgãos do bloco, a diminuição de redundâncias na gestão de recursos, a adoção de uma auditoria externa mais abrangente e a melhor visualização das prioridades orçamentárias e, consequentemente, otimização no planejamento dos órgãos.
Deputados e deputadas aprovaram ainda o texto do Estatuto do Comitê Internacional de Medicina Militar, uma organização intergovernamental fundada em 1921, depois da Primeira Guerra Mundial, por 2 médicos militares. O objetivo da entidade é promover a colaboração entre os serviços de saúde das Forças Armadas dos países membros, como maneira de evitar as más condições de tratamento médico dispensado aos soldados naquele conflito. O texto também trata das contribuições financeiras dos membros, entre os quais o Brasil. O plenário aprovou ainda os textos de 2 acordos internacionais na área jurídica. Um deles é um acordo de auxílio jurídico mútuo em matéria penal com o Cazaquistão. O outro trata da assistência jurídica em matéria civil com a Ucrânia. Todos os textos foram enviados para o Senado. Acordos internacionais só passam a valer e são incorporados à legislação brasileira depois de aprovados pelas 2 casas do Congresso. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Líderes definem pauta para a semana antes do carnaval e devem votar projetos para facilitar a exportação de pequenas empresas. O repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou a reunião que definiu a pauta de votações.
Na semana anterior ao carnaval, o plenário da Câmara vai se dedicar apenas a propostas de consenso e a projetos que estavam na pauta e ainda não foram votados. Foi o que definiram os líderes partidários que participaram de reunião que definiu a pauta, como explica o líder do PDT, deputado Mário Eringer, de Minas Gerais.
Nós vamos aproveitar a pauta remanescente para fazer as votações dessa semana e da semana que vem. Não tem sentido deixar atrasado. Vamos ter expediente até a quarta-feira, vai ser do mesmo jeito que seria no anterior. E na semana depois do carnaval teremos outra agenda com propostas sendo colocadas, já tem quase 200 propostas.
Segundo a líder da minoria, deputada Caroline de Tone, do PL de Santa Catarina, deve ser votado o requerimento de urgência para o projeto que trata de créditos tributários sobre receitas com exportação pelas empresas optantes do Simples Nacional. Entre os projetos que serão analisados, o líder do PT na Câmara, deputado Lindbergh Farias, do Rio de Janeiro, exemplificou algumas propostas que têm consenso.
Olha, tem vários projetos consensuais ligados à pessoa com deficiência, à educação, Tem alguns que têm uma discussão sobre FGTS, que é mais polêmica, que é como usar o recurso do FGTS, que é uma fonte importante para investimentos, Minha Casa Minha Vida. Então esse é o debate que eu diria que é mais sensível sobre o saco do FGTS.
O projeto que trata do FGTS é do deputado Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul. Ele muda a lei do FGTS de 1990 para permitir a movimentação da conta do fundo para comprar mais de um imóvel. Outro projeto de 2017 permite a movimentação da conta por nascimento ou adoção de um filho. Esse já tem como relator de plenário o deputado Zé Haroldo Catedral, do PSD de Roraima. Todos têm urgência de votação aprovada há mais de um ano. O líder do governo, o deputado José Guimarães, do PT do Ceará, afirma que esses projetos merecem uma conversa maior com os relatores para uma pauta depois do carnaval. Um dos projetos a serem votados nessa semana, segundo ele, é o do Reintegra Exportação, projeto do governo que cria o regime especial de reintegração de valores tributários para as empresas exportadoras, que aumenta o crédito de pequenas empresas, pois o programa permite a imediata devolução de 3% do valor exportado.
Vamos agregar para a próxima semana o Reintegra Exportação, que são dois projetos que foram encaminhados pelo MDIC. É a novidade que tem. E com relação aos dois projetos que são polêmicos, como a utilização dos recursos do FGTS para a adoção e também o quero que mexe na questão do atendimento a famílias autistas por parte do Ministério do MEC, enfim, é conversar com os relatores, retira-se de pauta da próxima semana para conversar pós-carnaval. Então nós vamos ter uma pauta razoavelmente leve daqui até o carnaval, com sessões terça, quarta e quinta antes do carnaval.
O projeto que institui o Programa de Apoio Psicológico para Famílias de Crianças Autistas tem como relatora de plenário a deputada Simone Marqueto, do MDB de São Paulo. O líder do governo afirmou que a composição das comissões será discutida após o carnaval, com uma reunião a ser marcada pelo presidente da Câmara, Hugo Mota. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
O presidente da Câmara diz que será mais rígido com casos de desrespeito entre os parlamentares. A repórter Silvia Munhato nos conta o que aconteceu a partir de desentendimentos sobre a denúncia de golpe de Estado envolvendo o governo anterior.
Diante do aumento da temperatura do plenário em função da divulgação de denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, o presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, disse que vai ser mais rígido com o acionamento do Conselho de Ética em caso de desrespeito entre os deputados. Na terça-feira, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, denunciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 33 pessoas por organização criminosa armada e tentativa de golpe de Estado, entre outros crimes. Na última quarta-feira, quando a denúncia mais repercutiu na Câmara, a deputada delegada Catarina, do PSD de Sergipe, que presidia o plenário, teve que suspender a sessão depois que deputados da oposição, por diversas vezes, interromperam com palavras de ordem a fala do líder do PT, deputado Lindbergh Farias, do Rio de Janeiro. Hugo Mota retomou os trabalhos e repreendeu os colegas.
A presidência assumirá a responsabilidade se o parlamentar que desrespeitar o colega da própria presidência o acioná-lo no Conselho de Ética e fazer cumprir todas as medidas restritivas da casa. E não me venham depois cobrar ou pedir para o líder cobrar uma mudança de comportamento, porque não terá. Não terá. Nós não retrocederemos nisso. Quem estiver aqui preocupado em agredir colega para aparecer, não terá dessa nossa presidência nenhuma complacência, nós não admitiremos isso.
Mota também disse que vai proibir o uso de cartazes durante a sessão. No mesmo dia, oposição e governo se revezaram no Salão Verde para comentar a denúncia e as consequências dela para o projeto que anistia os envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023. O deputado Lindbergh Farias chamou a denúncia de estarrecedora, afirmando que ela detalha vários movimentos golpistas.
A última tentativa de Bolsonaro com os comandantes militares. Novamente, o comandante do Exército e da Aeronáutica disseram não, mas eles não desistiram. 8 de janeiro, a gente sabe, essa tese que 8 de janeiro não tinha nada a ver, era a última tentativa desse plano de golpe. Porque o que eles queriam é que o presidente Lula decretasse uma GLO.
Para o líder do PCdoB, Renildo Calheiros, de Pernambuco, é preciso punir a tentativa de golpe, porque essa seria a única prevenção possível.
O Brasil tem, infelizmente, um histórico de golpes militares. E esses golpes sempre foram precedidos de algumas tentativas frustradas. Mais adiante, as mesmas pessoas, em novo ambiente político, acabam perpetrando o golpe. Portanto, nesse momento, a sociedade brasileira precisa dar muita força ao Supremo Tribunal Federal.
Já o líder da oposição, deputado Zuco, do PL do Rio Grande do Sul, reclamou da falta de liberdade de expressão e de perseguição política.
A denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o nosso presidente Jair Bolsonaro pela suposta tentativa de golpe de Estado, entre outros crimes alegados, mas jamais comprovados, representa mais um degrau nessa escalada criminosa contra a liberdade dos brasileiros.
A líder da minoria, a deputada Caroline de Tone, do PL de Santa Catarina, diz que os presos do 8 de janeiro também são vítimas de perseguição.
Vamos lutar pela anistia já aos presos políticos do país, porque essa desproporcionalidade já passou da conta e a sociedade brasileira, pesquisa realizada, é a favor da anistia. Anistia já!
No Senado, o presidente da Casa, senador Davi Alcolumbre, do União do Amapá, ao ser questionado sobre o projeto da anistia, afirmou que quer avançar com pautas que não gerem mais divisão política.
Isso não é um assunto que nós estamos debatendo. Quando a gente fala desse assunto todo instante, a gente está dando de novo a oportunidade de nós ficarmos na nossa sociedade dividindo um assunto que não é o assunto dos brasileiros.
Sobre a denúncia, Alcolumbre disse que não quer politizar uma questão jurídica e que o país não se beneficia com embates de radicalismo nem de um lado e nem de outro. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Câmara aprova projeto que aumenta para 27 os integrantes da cúpula do Conselho Federal de Enfermagem. Repórter Antônio Vital tem mais detalhes também da proposta que cria a Medalha do Mérito Evangélico.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que aumenta de 9 para 27 o número de integrantes do Conselho Federal de Enfermagem, uma maneira de garantir representatividade de todos os estados na entidade de classe. O relator, deputado Bruno Farias, do Avante de Minas Gerais, deu parecer favorável ao projeto de autoria da deputada professora Luciene Cavalcante, do PSOL de São Paulo, que estava sendo analisada juntamente com outra proposta parecida, apresentada pelo deputado Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia. Além de aumentar o número de integrantes da entidade representativa de enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem, o projeto aumenta o mandato dos conselheiros de 3 para 4 anos. A proposta foi aprovada de maneira simbólica pelo plenário, com apoio unânime de deputados de todos os partidos, vários dos quais enfermeiros de profissão, como o relator Bruno Farias e a deputada Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina, que defendeu o aumento do número de conselheiros.
Ele vai garantir que todas as regiões do nosso país tenham voz ativa nas decisões que afetam diretamente a profissão de enfermagem, uma das mais essenciais na nossa saúde pública. Foi durante a pandemia, juntamente com médicos, mas os profissionais de enfermagem ficaram dioturnamente no leito das pessoas que precisavam um atendimento na área da saúde, nas unidades hospitalares, bem como também nas unidades básicas de saúde.
O plenário também aprovou de maneira simbólica, por unanimidade, projeto da Câmara que cria a Medalha do Mérito Evangélico, que leva o nome dos fundadores da Igreja Assembleia de Deus no Brasil, os suecos Daniel Berg e Gunnar Wingren. Eles fundaram a primeira Assembleia de Deus em Belém do Pará em 1911, depois de desembarcarem no Brasil vindos de Nova York. A medalha será concedida anualmente pela Câmara a pessoas ou instituições escolhidas a partir de indicações dos líderes partidários. O projeto que cria a honraria foi apresentado pelo deputado Raimundo Santos, do PSD do Pará. Ele defendeu a homenagem aos fundadores da igreja.
Se hoje a Assembleia de Deus ela está espalhada por todo o país, teve um ponto de partida, e por que então designar como patronos dessa medalha Daniel Berg e Gunnar Wingren? Saíram de muito distante, suecos, aportaram em Belém do Pará, nas escadinhas, sem conhecer o idioma, sem terem renda. Eles ali chegaram, diante de muitas perseguições, e fundaram a Assembleia de Deus.
Por ser um projeto interno da Câmara, o texto já foi promulgado e está valendo. Já o projeto que aumenta o número de conselheiros do Conselho Federal de Enfermagem seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Projeto estabelece política de prevenção de quedas entre idosos. A repórter Gabriela Vieira tem mais detalhes sobre o problema.
Entre 2013 e 2022, as quedas mataram quase 71 mil idosos com mais de 65 anos no Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde. A pesquisa também indica que 63 idosos procuram atendimento hospitalar todos os dias após serem vítimas de queda da própria altura. Dentre essas 73 pessoas, 19 acabam morrendo. A OMS, Organização Mundial da Saúde, incentiva os países a adotarem políticas e práticas que promovam envelhecimento ativo e saudável. A implantação desses programas de prevenção, de acordo com a organização, pode reduzir em até 30% a incidência das quedas entre os idosos. Por ser a terceira causa de mortalidade entre as pessoas com mais de 65 anos, como indica o Ministério da Saúde, o problema chamou a atenção dos deputados. E uma proposta já está sendo analisada na Câmara para a criação de uma política nacional de prevenção de quedas entre pessoas idosas. A proposta do deputado Luiz Couto, do PT da Paraíba, assinada por outros 6 deputados, tem como objetivo não apenas intervir na saúde, mas também implantar melhorias na infraestrutura urbana, em ambientes residenciais, em áreas urbanas e reforçar ações educativas de grande alcance.
Esse projeto é uma iniciativa fundamental, para garantir a segurança e a proteção dos nossos cidadãos mais vulneráveis, que são as pessoas idosas, visando a redução de acidentes que podem ter consequências graves e muitas vezes irreversíveis.
Os motivos para as quedas são muitos, desde falta de mobilidade, baixa aptidão física, fraqueza muscular, equilíbrio reduzido, até doenças como Parkinson. Mas os resultados dos acidentes podem afetar não apenas a integridade física, como também gerar consequências psicológicas, incluindo o desenvolvimento de medo de novas quedas e o aumento da dependência e do isolamento social. Por isso, a Política Nacional de Prevenção de Quedas entre Pessoas Idosas propõe o desenvolvimento de programas de exercícios físicos que fortalecem o equilíbrio e a mobilidade, a avaliação e a modificação dos ambientes residenciais, campanhas educativas sobre a prevenção de quedas e a capacitação de profissionais de saúde e cuidadores. O projeto que propõe a criação da política de prevenção de quedas entre idosos está em análise pela mesa diretora e seguirá para as comissões da Câmara dos Deputados. Da Rádio Câmara de Brasília, Gabriela Vieira.
Proposta que está sendo examinada na Câmara equipara os seguros de vida aos planos de saúde no que diz respeito a reajustes de mensalidades para os idosos. Acompanhe a reportagem de Maria Neves.
Em análise na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, projeto proíbe o reajuste de seguros de vida para pessoas com 60 anos ou mais. A regra vale para segurados vinculados à mesma seguradora há pelo menos 10 anos. Se aprovada na CCJ, a proposta poderá ser enviada para análise do Senado. O autor da medida, deputado Jonas Donizete, do PSB Paulista, explica que atualmente a lei já proíbe reajustes dos planos de saúde de segurados maiores de 60 anos, mas os seguros de vida ainda podem ser reajustados depois dessa idade. Com isso, segundo o parlamentar, os aumentos tornam a manutenção desse seguro impraticável para o idoso. Para o relator do texto na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, deputado Sargento Portugal, do Podemos do Rio de Janeiro, a medida é mais que oportuna, uma vez que a população brasileira está envelhecendo rapidamente. O relator lembra que o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostra que pessoas com 60 anos ou mais já representam 13,5% da população do país. Para 2060, a expectativa é que indivíduos nessa faixa etária respondam por 25,5% dos brasileiros. O deputado Sargento Portugal não pôde comparecer à sessão da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, em que o projeto foi aprovado. Por isso, o parecer foi lido pelo deputado Pastor Gil, do PL do Maranhão.
Esse crescimento intensifica a necessidade de políticas públicas voltadas à proteção e ao bem-estar das pessoas idosas.
Sargento Portugal fez apenas uma pequena modificação no texto. A proposta original insere a proibição de reajuste de seguros de vida para pessoas com mais de 60 anos no Código Civil. Para o relator, no entanto, faz mais sentido incluir essa vedação no Estatuto de Defesa da Pessoa Idosa. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Frente parlamentar defende poder de polícia para a Guarda Municipal. Tema também está em debate no Supremo Tribunal Federal. O repórter José Carlos Oliveira nos traz um resumo da situação.
O coordenador da Frente Parlamentar em Defesa das Guardas Municipais, deputado Lincoln Portela, do PL de Minas Gerais, defende poder de polícia para esses órgãos responsáveis pela proteção de bens, serviços e espaços públicos nas cidades. Ele avalia que a medida reforça a atuação dos demais órgãos de segurança pública, como as polícias civil e militar.
Não há lugar na segurança pública para competição entre os entes, mas só há lugar para cooperação. E as guardas municipais estão prontas para cooperar. O ideal é que as guardas municipais se transformem em polícia municipal, para que desta forma tenhamos uma segurança maior ainda para eles, para que eles não fiquem apenas cuidando do trânsito.
O tema também está em debate no Supremo Tribunal Federal, que julga a constitucionalidade de uma lei municipal de São Paulo que amplia as funções da Guarda Civil Metropolitana, inclusive com algumas atribuições de policiamento preventivo, hoje exercido pela Polícia Militar. A decisão prevista para os próximos dias terá repercussão geral, ou seja, valerá para o país inteiro. Em outras ocasiões, o STF firmou posição de que as guardas municipais têm poder de polícia, sem, no entanto, se equipararem às demais forças de segurança. No Congresso, a Frente Parlamentar quer a inclusão formal das guardas municipais entre os órgãos de segurança pública e a consequente equiparação dos agentes a servidores públicos policiais para fins de aposentadoria. A medida consta de proposta de emenda à Constituição, já aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara desde 2017. Relator do texto, Portela lamenta as polêmicas em torno do tema e já apresentou requerimento de imediata criação de comissão especial para analisar o texto.
O Brasil se tornou um país tremendamente violento, porque 40 mil pessoas sendo assassinadas por ano é uma guerra civil. As guardas municipais têm feito um trabalho de excelência no Brasil e tem ajudado a conter a violência.
Lincoln Portela é autor do projeto de lei que fixa piso salarial para os guardas municipais. O texto foi aprovado na Comissão de Segurança Pública e aguarda análise na Comissão de Constituição e Justiça. O deputado também foi um dos relatores da proposta que deu origem à lei batizada de Estatuto Geral das Guardas Municipais. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o Câmara Notícia, apresentação de Tércia Guimarães, com os trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho, edição de Marcelo Larcher. Diretora da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo. Diretor executivo de comunicação e mídias digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61999789080. Até lá!
Câmara é notícia.